Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz aí com a carreira? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia inicialmente em Isaías 54. Inicialmente, Isaías 54, versículo 5. Renata, pode ler a partir do versículo 1.
Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás à mão direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus.
Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Opa. Aleluia. Amém. Então, o que você entendeu do que nós lemos? Lucio, o que você entendeu, Lucio? Por que você não tem marido? Entendeu, Renata? Responde, Renato. Por que que você canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz? Exulta de prazer com alegria, com alegre canto, e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Toninho, você sabe explicar isso aqui, Toninho? É? Checa, você sabe explicar isso aqui, Checa? Estevam? Não? Quem se atreve? Como? Entendeu? O que você acha, o Edson? Não? Serem? Então vamos ler de novo. Quem sabe o Adriano responde para nós, não, Adriano? Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. E aí? Fala, Milton. Ajuda nós, hein, Milton. Milton, ajuda nós, hein. Fala. Não? O que é que ela falou? É bom. É mesmo que é bom resolver logo. Né? Mas não, é bom deixar. Realmente tá, né? Não, Célio? Ramiro, cadê o Ramiro? Ramiro tá. Ramiro. Deu presente aí, Ramiro? Não? Amém. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue explicar uma coisa aqui. Né? É, nós temos que a igreja, por exemplo, a igreja luterana é filha da católica, aliás, é filha da católica, significa que a católica não suportou e deu à luz. Ela deu à luz é porque ela arrumou marido. Hã? Começando a entender. Então, ela é uma igreja que não esperou. É uma igreja que não esperou. Ela não esperou o noivo, né? Não esperou o noivo. Ela não suportou. Ela deu a luz a uma que foi a luterana. A luterana, por sua vez, também. Prostituiu. Por quê? Porque deu à luz uma outra igreja. Amém? E assim foi indo. Você pode. Todas as denominações, uma saiu da outra. Amém? Então você tem os batistas, os presbiterianos, não sei o que, a comunidade evangélica que gerou a comunidade evangélica, né? Só que eu sei que ela gerou muitas, mas só que eu sei duas, que é a fonte da vida e estar a nossa terra. Amém? Certo? E aí, Luciano? Captou a mensagem? Hã? E tem uma igreja que não tem marido porque espera pelo noivo. Tem uma igreja que não tem marido. Tem uma igreja que não aceita. Não aceita outro que não seja o Senhor. É? Lá no Apocalipse tem claramente a figura da prostituta, da grande meretriz, a mulher que... E aí ela lá fala que as filhas são iguais à mãe, né? Ela se gloria de ser o que ela é. Ser o que ela é, Maria Machadão, né? Agora tem, ela não deu a luz, só que ela, mas ela fica, no caso, solitária. Mas Deus fala assim: pode ter certeza que muitos mais são os filhos da solitária, muito mais engraçada, muito mais. Porque o teu criador é o teu marido. O teu criador é o teu marido, versículo 5. Né? Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque, você vê, nós somos uma igreja. Eu creio nisso. Nós somos uma igreja mais ou menos aqui, desse tipo aqui. Né? Como que nós podemos gerar outra igreja? Por enquanto, não tem menor possibilidade. Né? Vocês concordam? Porque o evangelho que nós pregamos, a palavra que nós pregamos, ela não dá, não tem possibilidade, não permite outra igreja que não seja igual a nossa, que não seja nós. Amém? Tanto é que os nossos irmãos, que é a mesma igreja, por isso é a mesma igreja. Por que que lá em Palmas não toma outro rumo? Por que que lá em Paraíso não toma outro rumo? O evangelho, porque todos que tiverem quer dizer, o marido é o mesmo, o Senhor é o teu marido. Teu criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o teu redentor. Eu quero falar um pouco sobre isso, que sobre o nosso redentor. O Adriano esse dia foi lá visitar o Cristo Redentor. Não foi, Adriano? Tirou foto lá junto com o Cristo Redentor lá. Não é isso, Adriano? Eu quero falar, né, sobre o Cristo Redentor. O Senhor dos Exércitos, olha, você vê. O Senhor dos Exércitos, engraçado, eles fazem uma imagem bem grande lá do Cristo Redentor, né? Mas não aceita que ele seja o Senhor dos Exércitos, né? Que fala, o Senhor dos Exércitos é o teu nome, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. O Senhor dos Exércitos está falando de uma mesma pessoa. Não está falando de uma mesma pessoa? É o Criador. É. Aí faz uma baita de uma estátua lá, né? E mas não aceita que ele seja o Criador. Quer dizer, ela já largou esse marido, né? Ela não quer saber desse marido. Ela não aceita esse marido. Igual nós. Então nós, a razão da ele fala assim, você não vai lembrar da tristeza da sua viuvez. Porque você olha assim, nós estamos assim, tudo triste, né? Está todo mundo triste, assim, canta, mas canta uma tristeza, né? Por quê? Porque você está solitária. Você está sozinha. Você é uma moça que espera pelo noivo, pelo quer casar, igual todas as mulheres querem casar, né? Não é mesmo? Eu mesmo. A mulher quer por tudo casar, né? Mas a igreja também. A igreja também, ela fica ansiosa. E isso dá toda essa tristeza, esse tédio. Sabe? Parece que nós não estamos assim, felizes. Parece que nós não estamos felizes. Eu até comentava hoje com ele. Se não tiver uma coisa assim para a gente segurar, a gente não fica feliz, né? É não, Telinho? Se não tiver uma coisa assim para você segurar. Hoje o Celinho está feliz, porque ele fez uma cirurgia e deu certinho, né, Celinho? Aí a miopia foi embora. Ele ficou. Daqui uns dias ele acostuma, a tristeza vem de novo. Aí você vai ter que fazer outra cirurgia, né? Mas se não tiver uma coisa assim para você pegar, palpável, um negócio assim, você vai, um negócio para fazer, uma viagem para fazer. Uma, né? Não tiver um objetivo, aí a tristeza vem de novo, né? O desânimo, não é verdade? Então, quer dizer, parece que realmente nós somos uma, como se fosse mesmo uma moça que quer casar e o marido não aparece. Né? E o marido não chega. E o tempo vai passando. E ela começa a sentir realmente que está indo embora o boi com a corda, né? Né? E que não vai vir, como o Erickson. Até hoje, conversando com o Erickson ali, ele ainda falou, né? A gente fala muito na volta de Cristo, a gente fala muito nas coisas, né, do novo céu, da nova terra, mas a coisa não chega, o negócio não vem. E aí, então, fica a tristeza, se sentindo viúva, sem ter casado, Não, você não sente isso, não? Fica se sentindo, né? Viúva, sem ter casado. Triste, como abandonada. Né? Solitária. Lê de novo, Pia. Olha para você ver, agora lendo, você vai ver que está falando é de você. Amém? É, a hora que lê de novo, você vai ver que está falando de nós, da igreja. Mas eu quero, primeiro, eu quero colocar vocês a par dessa situação, para depois falar do Redentor. Para depois falar do Redentor. Tá? Porque se você não entender isso, também você nunca vai entender a função do Redentor. O Redentor, né? O Adriano vai saber falar para nós direitinho dele lá, do Redentor. Lá. Como é que é? Amém? O que que significa? Como que funciona esse trabalho do Cristo Redentor? Amém? O Senhor dos Exércitos. É Ele que nos redime. É Ele que está fazendo, exercendo essa função de quê? De Redentor. Tá? Salvando. Ele está salvando, Ele está tirando as pessoas do poder de Satanás. Ele está exercendo uma função de resgate. De resgate, tirando, tira um daqui, tira o outro dali, socorrendo as pessoas. É a igreja que está sendo salva. A igreja que está sendo salva. Ela está sendo resgatada. Ela está sendo salva, ela está sendo resgatada. Quem faz essa obra? Só Ele. Ninguém pode fazer, só Ele pode fazer isso. Quem pode salvar como Senhor? Quem pode salvar como Senhor? Só Ele pode fazer esse trabalho. Amém? É isso aí. Então, quem, vamos dizer assim, vai estar nesse lugar, no corpo de Cristo, quem vai fazer parte dessa igreja solitária? Quem vai fazer parte dessa igreja que suportou a sua viuvez, suportou a sua solidão? Solidão, né? É a moça que esperou sempre um esposo e ficou solitária, entendeu? Ficou sozinha, se sentia sempre, como ela está dizendo aqui, sente desamparada, sente sozinha, né? E aí essa é a situação da igreja, do povo de Deus. A igreja, o povo de Deus é esse povo. Ele é salvo, ele é resgatado dentre os outros. São pessoas que são resgatadas, salvas dentre os outros. E essa aí vai formar esses resgatados, vai formar a igreja, o povo de Deus, os herdeiros, o reino de Deus. Mas vamos dizer assim, há muito mais esperança para nós sermos resgatados, nós que estamos aqui, que estamos ouvindo, que estamos crendo, que estamos congregados. Há mais esperança para nós aqui. Amém? Vamos supor que 80%, 90%, 95%, quem sabe 100%, vai ser. Mas o certo é que há mais esperança para quem? A igreja que está congregando na terra. Amém? Congregando num centro espírita, quem está congregando numa igreja católica, fala baixinho, coitada, né? Mas não há mais esperança. Pelo que nós estamos lendo nas escrituras, não há mais esperança para nós. Por mais que você não corresponda, às vezes não entenda, mas você concorda que estando, Jesus tinha 12, perdeu um. Então não houve mais chance de ser salvos aquelas pessoas que foram chamadas por ele? Ele perdeu um. Então, não quero dizer que todos aqui vão alcançar isso, não. Mas há muito mais probabilidade, tendo em vista que você
está tendo comunhão, está aqui. Está congregando, está ouvindo. Está ouvindo a mesma palavra.
Está ouvindo a mesma coisa. Está congregando. Está reunindo. O que mais?
Passando raiva. É nessa situação, né? Solitário, assim, amargurado, esperando
a noite. Fica alegre de manhã, de tarde.
Tarde já tá triste.
Fica alegre de noite.
E acorda chateado.
É assim? Fica sempre. Aqui, ó, filho. Então fica com ele aí, depois você passa pros outros. Então. Dá para entender isso? Dá? Dá para entender? Depois eu quero até que te ajude a explicar. Aí, você está sendo? Você está sendo? Amém? Você está sendo resgatado, você está sendo tirado, né, do poder de Satanás. As outras, os que não estão, continuam no poder de Satanás. Eles continuam no pecado, não, eles estão ainda no pecado, né? O perdão do pecado ainda não chegou para quem? Entendeu? A esperança deles não é o marido. A esperança deles não é o marido. A esperança deles é aqui. Ela já tem marido. Ela já está deitando e rolando. Ela já tem marido. Dá pra pensar nisso? A nossa esperança, né, é Jesus. Ele continua sendo a nossa esperança. Os outros não é. Lá para Maria é a esperança da Igreja Católica. Esperança nossa, salve a voz, bradão, degradado, filho dela. Salve, rainha, mãe de misericórdia. A vós suspiramos, gemendo, chorando, tal, etc. Esperança nossa, salve. A esperança deles. Então, meu filho, Maria com Maria, sapateiro. Né? Não tem jeito. A nossa esperança não é Maria. É marido, né? A nossa esperança é Cristo. É Cristo. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos ficar nessa situação. Que jeito? Então, ó, Não adianta, nós podemos construir, termina de construir, vem a tristeza de novo. Você pode comprar, logo que você acabar de comprar, vem a tristeza de novo. Amém? Quem queria casar, casou. Quem queria vender, vendeu. Quem queria comprar, comprou. Quem queria ter filho, teve. E aí vem a tristeza de novo. Não, não, Socorro? Passa aqueles momentos de euforia, tal, etc. Você faz a festa, gasta o dinheiro, tal, etc. De repente vem tristeza de novo. Hã? É realmente o que o Luiz está falando, é construir em cima da areia. A água vem, bate, derruba, acabou, foi embora. É quem colocou a sua confiança nisso, naquilo, passou, foi embora. Agora, quem continua, engraçado, quem continua esperando em Deus, continua alegre. Entendeu? Quem continua esperando realmente em Deus, em Cristo, etc., que as coisas é como se não tivesse. Amém? Você tem, você pode ter, mas é como se não tivesse. Porque você não coloca ali a sua esperança, a sua confiança. Você não coloca ali. Por mais que aquilo seja interessante, é como se não tivesse. Por quê? Como que isso funciona? Se eu chego aqui e tomo de você, e você não importa, eu tomo de você, você só dá aquela reagida assim. Aí de repente você né, cai a ficha, eu falo, não, deixa, pode levar. Não é assim? Por quê? Porque isso você não colocava nisso a sua vida, você não colocava nisso aqui a sua confiança, tá? Você tinha como se não tivesse. É seu enquanto está com você. É seu enquanto está com você. Não estiver mais com você, tá bom. Amém? Será que você consegue ter marido como se não tivesse? Ainda não? É, mas e se alguém tomar? E aí? Você perde a sua salvação? Se o seu marido largar de você, você perde a sua salvação? É sério, gente? É sério? Não pode. Você não pode perder a sua salvação por nada. Por nada. Você não pode perder a sua salvação por nada. Amém, Jesus? Então, por exemplo, você que empreende, no caso, aqui nós temos vários empreendedores, né? Que constrói, pau, arruma, etc., né? E de repente, eu lembro de uma vez, numa pregação, eu lembro de falar, pode ainda chegar um tempo, que de repente as nossas coisas sejam confiscadas pelo governo. Chegar aqui, por exemplo, aqui a cooperativa, que tem muito nosso espação aqui, e chegar e ser confiscado pelo governo. Eu pergunto, o que você vai fazer? Chegar, né, na sua casa e falar, na sua casa, quantos cômodos tem? Quantos lugares tem? Né? Quantas pessoas tomam aqui? Tem, mora duas pessoas, você vai na casa do magrão, não, vão querer isso aqui para pôr um hotel. Não, magrão? Nós vamos querer isso aqui. Você vai morar aqui, tem dois quartos, e aqui nós vamos botar aqui um orfanato na casa do Magrão. Não é não? Né, Maurício? Aí chega lá na casa do Maurício, mesma coisa, e assim vai indo. Então, gente, será que nós estamos realmente vivendo dessa forma? Será que nós estamos vivendo dessa forma? Hã? Então, se nós não tivermos, se nós, precisamos, porque o Evangelho é que resgata você, o Evangelho é que tira você. Então, leia o Evangelho, estude o Evangelho, medite no Evangelho, porque o Evangelho fala disso. O Evangelho fala disso. O Evangelho fala que para nós, tudo que nós tivermos aqui na terra é como se não tivesse. Entendeu, Eunícia? Então não é seu. Então larga de mão. É ter como se não tivesse. Foi bom enquanto durou. Amém? Quanto mais você desprender das coisas, melhor. O Evangelho é que nos resgata. É o Evangelho que nos tira dessa situação. Então, está falando aqui que o nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o nosso Redentor é Cristo. Porque o teu Criador é o teu marido. Jesus Cristo é o nosso marido, é o nosso Redentor. Amém? E nós estamos esperando Jesus voltar. Nós estamos esperando Jesus. O que que ele prometeu para nós? Um novo céu e uma nova terra. Amém? Aonde que nós estamos? No velho, na velha. Nós estamos num lugar onde nós não vamos levar nada, onde nós não vamos aproveitar nada, nada. Então, nada que realmente eu posso considerar como sendo meu. Né? Eu não posso. Por quê? Haverá um novo céu, a terra que ora existe está reservada para destruição. Haverá um estrepitoso estrondo, os elementos abrasados se dissolverão, e etc, etc. Então nós somos uma igreja, nós somos um povo que, para nós, só Jesus voltar. Como não tem aquele negócio, só Jesus na causa, né? Para nós, é só quando Jesus voltar. Amém? Então não fica nessa coisa, porque quanto mais você faz isso, mais você sofre. Amém? E o que que pode nos libertar? O que que pode nos resgatar? Nos tirar? Porque isso aí é o poder de Satanás. Esse poder de Satanás fala você aqui, ó, toma que você esqueceu. Aí você, por causa daquilo, você toma aqui, então esse aqui é seu. Né? E aí você vai pensando que é seu, se iludindo, etc. E sofre, Paraná. Tenha como. Tenha esse negócio na Bíblia? E tenha. Tenha medo. Tenha medo. O medo está voando. Tenha na Bíblia. Ter como se não tivesse. Tenha? Mas se você não vive assim, você não imagina o quanto aquilo ali enquanto aquilo ali é a sua perdição. Porque é a sua perdição. Você não imagina, mas você está preso. Você está preso. O que aconteceu? Toda hora está perdendo aqui o som. Ah, não é bateria, não, né? Viu? Então, você não sabe, mas você está preso, algemado, amarrado, né? Primeira Coríntios 7:29. Então, o evangelho, ele precisa, você precisa realmente estar constantemente meditando, lendo, olhando, porque o evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Pode ler o Evangelho 7:29. Ó, eu falo aqui, gente, esse trem está dentro do meu coração, você está dentro do seu também. É um negócio que você está na alma da gente. Não é só, né, aqui na escritura, não adianta o negócio aqui só aqui não. Precisa estar dentro de você, você tem na massa do como é que é? Na massa do sangue. Você precisa ter isso, entender que é isso. Amém? Colocar, edificar para você no céu, medita nisso, sabe? Entenda essas coisas. Quem é sábio, prudente, que entende essas coisas. Esse poder que Satanás exerce sobre nós é fazendo assim, é dando para você as coisas como se fosse seu. Às vezes facilitando para você, para poder. Aquilo é um laço. Para você, você não esperar em Cristo. Amém? Busca Deus mesmo. Buscar Deus mesmo através do Evangelho. Amém? Esse dia nós mandamos. O meu deu aí, 7:27, o quê? Então lê. Quem recebeu uma mensagem esses dias aí, falando sobre a redenção? Hã? Então, vê se você lê aí para nós, lê depois.
Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem.
Ah, mas olha aí. Então você não ligou para isso, então você não entendeu. Então você não está levando a sério. Então você não está levando a sério. Você está achando que é brincadeira. Aí você pega aí, alguém vem, toma sua mulher, pronto, foi embora a salvação. Hã? Tem, claro que tem uns que dão graças a Deus, mas nem todos. Não é não? Lê de novo, Renata.
Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem.
Isso. O que mais?
E os que choram como se não chorassem.
Isso. Você chora. Aí, mas você não está chorando? Ah, não, esqueci. Então não. Já passou. Foi bobagem, não estou chorando mais não. Né? O que mais?
E os que folgam como se não folgassem. E os que compram como se não possuíssem.
É. Então, tem que comprar, Suzana? Tem. Mas, até quando vai ficar com a gente? Até quando é nosso? Até quando você tem liberdade de contar com aquilo? Até quando? É. Amém, filha? Você casou poucos dias, né? Pensa que é seu, né? Amém? Mas você já tem a consciência de que não é, né? Tá? Tá liberado. Não tá, não? Tá liberado, não, né, Pia? Não, tá, não? Não mexe, não mexe ali não, porque não está liberado, né, filho? Amém. O que mais, Renata?
E os que usam deste mundo como se dele não abusassem.
Sim, mas então vocês não lêem o evangelho. Lê? Pois é, por isso é que você não pega o boi, né? Não lê, aí fica naquela choreira, naquele negócio, entendeu? Aquele desespero danado. Então, meu Deus, como se o mundo vocês concordam? A coisa muda de uma hora para outra. E o medo de não possuir, o medo de não ter as coisas, o medo de não conseguir, o medo, esse não é isso que o diabo usa? O medo de tudo. E estava sujeito à escravidão do pecado, sujeito à escravidão. Por quê? Porque medo. Corre lá para poder sair tropeçando tudo, porque tem que depositar até na hora, né? E tem que fazer isso porque não sei o quê, e tem que não sei o quê, porque isso vai passar. Meu Jesus. Né? Lê ali o evangelho, você vai folgar. O que mais?
E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido.
Pois é, então fica dividido, né? Fica dividido. Aí você concorda, por exemplo, a mulher casada, ela, se ela quiser agradar a Deus, ela vai ter que lutar mais, muito mais do que a solteira, porque ela fica dividida. Ela tem que cuidar, ela tem que se salvar cuidando das coisas de Deus. E tem também que cuidar das coisas da casa, do marido, do trabalho. Mas ela não pode 100% para cá, nem 100% para lá. Ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que se virar. Não é assim? Por isso que ele fala, então melhor é que você fique sozinho. Ou então melhor é que você fique sozinho. É melhor que você não tenha, porque se você tiver alguma coisa, é mais risco, você corre mais risco de colocar o seu coração ali naquela coisa. Se você não tivesse, não tem onde pôr. Amém? Lê para mim a mensagem que eu mandei esses dias. Lê, por favor.
Redenção.
Então eu botei retenção. O que significa? Depois, se quiser, espalhe, viu? Manda para o pessoal para poder ver, meditar nisso. Redenção. O que que significa redenção? Olha lá.
Ajuda ou recurso capaz de livrar ou salvar alguém de situação aflitiva ou perigosa.
O evangelho, redenção, de novo.
Redenção. Ajuda ou recurso capaz de...
O recurso que Deus usou, para salvar você de uma situação, aflitiva e perigosa, uma situação perigosa. O perigo, qual o perigo que nós estamos passando? De ir para o inferno? Amém? Qual o perigo que você está passando? Qual o perigo? Nós temos um perigo enorme de quê? É uma situação aflitiva e perigosa. Um laço daqui, outro laço dali, um tropeço daqui, um tropeço. São situações que podem nos levar à perdição eterna, ao ranger dos dentes, a nunca mais. Meu Deus, o que, que é isso? Não é uma coisa extremamente perigosa? Nós, imagina você aqui na terra, nós aqui na terra, nesse corpo, passando por uma situação, nós não imaginamos o perigo. A gente não imagina o perigo. Nós não temos ideia do perigo que nós estamos passando. Amém? Aí vem o Redentor. É como se fosse com a vara de anzol, com um Redentor, com um, lá resgatando, tirando um daqui, outro dali, né? Livrando um daqui, outro ali. O Redentor, ele está resgatando a igreja, resgatando esse povo. Amém? E é essa igreja. Então você está sendo resgatado. Você está vivo, comprando, vendendo. Mas você concorda que como você está sendo resgatado, você tem que ajudar, você tem que favorecer. Presta atenção. Eu jogo uma corda lá para puxar você. E aí tem um negócio na frente te atrapalhando. Vê se dá para você sair para cá assim, ó, para mim puxar. Você não está vendo que tem um banco na frente aí? Então tira a corpo do lado. Levanta, tira o negócio do chão, entendeu? Para poder me socorrer, estou aqui puxando. Facilita, o Redentor, ele está resgatando, ele está tirando a gente. Então não tem uma parte nossa? Não tem uma contribuição nossa? Então ele falou, lê o evangelho. Você sabe ler? Então lê, você sabe orar? Ora, medita. Presta atenção, porque isso vai te ajudar ou não vai te ajudar, não? Mas você concorda que se, de repente a pessoa gruda num trem lá e não larga? Ajuda. O resgate, ele depende muito da ajuda da pessoa que está sendo resgatada, da contribuição que a pessoa dá. Então, ela não faz isso, não faz aquilo. Por que que você não faz? Por quê? Porque você está sendo resgatado. Não faz isso, isso aí vai te prejudicar, vai te atrapalhar. Presta atenção. Eu estou te salvando, eu estou te resgatando, eu sou o seu Redentor. Eu estou realizando um ato de redenção. Eu estou te salvando. Vê de novo, Renata.
Redenção, ajuda ou recurso capaz de livrar ou salvar alguém de situação aflitiva ou perigosa. Mediante a fé no seu evangelho, Jesus nos salva.
Mediante a fé no evangelho. Você acredita? Você acredita? Então você vai fazer isso. Você acredita? Então isso vai te ajudar. Mediante a fé no evangelho, nós estamos sendo resgatados. Isso vai te ajudar. Então fala uma vez, fala outra vez. A pessoa não faz. Se você não fizer nada, presta atenção, você não vai ajudar. Outra coisa, Celinho, Deus, ele é o nosso ajudador. Quem tem que se salvar é a gente. Eu preciso fazer meu esforço. Eu preciso mostrar para Deus que eu quero. Eu preciso mostrar para Deus todo o meu interesse. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá força, renova, me dá sabedoria, tal, etc. Eu preciso deixar claro para Deus. Deus, vendo o meu esforço, vendo o meu empenho, não vai me ajudar? O Redentor é também o nosso ajudador. O Redentor é também o nosso Salvador. É a mesma pessoa. Amém, gente? De novo, Renata.
Mediante a fé no seu Evangelho, Jesus nos salva, nos liberta do poder de Satanás.
Isso.
Soltando as ligaduras da impiedade.
Soltando as ligaduras da impiedade. Aí o trem está lá grudado em você. É só você tirar um pouquinho que ele sai. Amém? Então vamos deixar Deus nos salvar. Vamos deixar Deus nos ajudar. Vamos colaborar com Deus. Você está dando para entender, gente? O que mais, Renata?
Acabando com a escravidão do pecado. Remir, adquirir de...
Acabando com a escravidão do pecado. Tirando a gente da escravidão. Você não é obrigado mais. Você creu. Cristo te libertou da escravidão. Abriu a porta. Você não é obrigado mais a ficar escravo do pecado. Você não é mais obrigado a ficar escravo. A porta está aberta. Amém? Eu tenho certeza que muitos que leram isso não prestou atenção, não, talvez nem entendesse o que significa tudo. Ficou, leu, né? Mas agora, quando lê de novo, já vai ficar esperto. Não vai, não?
Remir, adquirir de novo.
O que significa remir? Remir. Está dizendo aí, primeiro o significado da palavra remir. O redentor, o que, que é o redentor? É o ato de remir. Remir. É a mesma coisa de salvar, resgatar, tirar para lá. Remir.
Remir. Adquirir de novo.
Adquirir de novo. Uma coisa que estava perdida. Entendeu? Nós estávamos perdidos, sem Deus, sem saber o que fazer. Ele veio, abriu seus olhos, mostrou para você, te deu esperança da vida eterna, te deu esperança do reino de Deus, abriu seus olhos e falou para você: olha, eu sou o seu Salvador, eu sou o seu Deus, eu vou, espera, confia em mim, espera que eu vou. Amém? Pronto, isso é a remissão que Deus está realizando dos nossos pecados, tirando todos os nossos pecados. Amém? Vai, Renata.
Remir, adquirir de novo, tirar do cativeiro, do poder alheio, resgatar.
Aí, pode continuar.
Através do Evangelho, o Senhor está nos resgatando. O homem, usando a ciência, tem sido capaz de fazer quase, quase tudo. O Evangelho de Cristo nos permite fazer tudo.
Amém. Mais uma vez. Esse último.
O homem, usando a ciência, tem sido capaz de fazer quase, quase tudo.
Quase tudo. O homem, usando a ciência, tem sido capaz de fazer quase tudo. O Evangelho nos permite fazer tudo. 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 O que a ciência não pode fazer, salvar uma vida, tirar ela do poder de Satanás, não pode. Deus, o Evangelho pode. Amém? Amém. Deus falou conosco. Amém. E deixou a viúva triste. Deixou, né? Ela pensou que, né? Então, não tem chance para nós casar nesse mundo, não. Vem? Esse mundo é esperar Jesus voltar. Amém? Não tem jeito de sair uma igreja de nós pensando diferente disso, não. Não tem jeito de sair uma igreja de nós. Nós não temos chance, não. Sair uma igreja de nós pensando diferente? Tem? Então tá, ótimo. Muito bem, deu para entender. Amém? Realmente, a nossa esperança é Jesus. Amém? Para nós, a nossa esperança é Jesus. Amém? Não tem. Amém, dona vizinha? Vamos curvar nossas cabeças? Vocês concordam que dá para curvar a cabeça? Vê se você consegue curvar a cabeça. Quando a gente curva, é porque a gente aceita. Né? Porque às vezes a natureza impede a gente de se curvar. Né? Vê se você consegue se curvar diante dessa palavra. Vê se você consegue realmente dizer: Jesus, o Senhor tem razão. Né? Eu preciso me apegar mais ao Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para me salvar. Eu preciso me atentar mais para as coisas que o Senhor falou. Como nós vamos escapar dessa salvação, dessa redenção? Como nós podemos desprezar tão grande salvação? O Senhor, através do Evangelho, através da palavra de Cristo, nos salva, nos resgata, nos tira do poder, nos liberta, solta as ligaduras da impiedade. Jesus, Pai nosso, Redentor nosso, Senhor dos exércitos, não se canse a nosso respeito, não retire de nós a tua graça. Não se esqueça, Senhor Deus, de que nós somos carne, nós somos fracos, que nós somos pecadores, que há em nós, Senhor, uma grande dificuldade. Há em nós essa inclinação forte da carne. Mas o Evangelho é mais poderoso. A doutrina do Senhor é mais forte. É forte, capaz, eu tenho certeza, de renovar a nossa fé, de mostrar para nós que mesmo que a gente faça todas as coisas, mesmo que nós, ó Deus, construamos tudo, façamos tudo, nada disso pode tirar, Deus, a nossa alegria de servir ao Senhor, a nossa alegria de buscar o Evangelho, a nossa certeza de que nós não estamos presos em nada disso, que nós somos livres, Senhor, para qualquer hora o Senhor nos chamar. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos. Faz com que nós realmente nos alimentemos do pão da vida, do pão que desceu do céu para nos salvar, para nos libertar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.
Saber é que realmente
tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Ponha isso no seu coração. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Todas as coisas acabam servindo para nos ensinar. Se tudo concorre para o bem daquele que ama Deus, e você ama Deus, tenha certeza que as coisas que estão acontecendo, elas concorrem para o seu bem. O poder de Deus se aperfeiçoa. Senão, como nós vamos aprender? Senão, como nós aprenderíamos se não fosse passando pelas coisas? Passando pelas coisas. Aproveitem e aprendam. Procurem entender. E tudo é para te ensinar. Seja feita, Senhor Deus, a tua vontade. Que nós possamos realmente deixar de ser como o cavalo e a mula e procurar realmente entender que Deus está neste lugar, que o Senhor tem nos ensinado. Essa é a nossa salvação. Amém e amém. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome do Senhor. Aleluia.
E ainda que a fé.
Tá bom?